Bom dia, galera, tudo bom com vocês? E aí, moçada? Bom, estamos aí com mais um episódio do nosso podcast em português, distribuído nas maiores serviços de podcast, iTunes, Spotify e etc. Então, galera, esse é o episódio final da temporada que nós começamos com o podcast, né, temporada número zero, porque tipo, é a primeira temporada, mas eu decidi por temporada número zero, porque é tipo um teste. Né? Fazer podcast é bem diferente de fazer vídeo para o YouTube. Eu estava acostumado a fazer vídeo para o YouTube. Então o vídeo do YouTube é mais... É bom, é diferente, tem suas facilidades também, e o podcast é mais complicado, especialmente porque o podcast eu montei o meu próprio sistema de feed, de RSS do podcast, então isso aí é complicadinho. Fiz tudo com Bash, o Shell Script, acho que uso o Z Shell também, mas isso aí é meio complicadinho, né? Agora, existem... serviço de podcast aí que você só faz o upload do arquivo de áudio e completa algumas informações lá, ele faz para você o feed, né, do podcast. Mas no caso eu não estou usando, né, por exemplo, assim, agora que eu tenho meu feed de RSS do podcast, porque podcast é assim, você precisa de um feed de RSS em XML, tá? XML é uma linguagem um pouco mais mais rigorosa, parece o HTML, só que XML é um HTML bem rigoroso, entendeu? Não pode ter nenhum erro, senão ele não compila as informações ali, tá certo? Mas o podcast é legal, o podcast é mais complicado para mim, porque, por exemplo, estou gravando aqui no celular. Daí vou passar por alguns aplicativos que eu acho que comentei em outros podcasts aí, quais que eu uso, para melhorar a qualidade do som, porque a qualidade do celular para voz até que é boa, razoavelmente boa, mas o meu celular aqui no caso é um pouquinho baixo, é o microfone, então a gente passa por alguns programas que melhoram a voz, né, a qualidade da voz. E então esses procedimentos todos aí, agora que tá tudo, a maioria das coisas já estão automatizadas, né, com o Shell Scripting. Então vai ser bem tranquilo agora postar esse podcast, e vai ser mais tranquilo porque eu não vou postar esse podcast aqui no YouTube mais, galera. Então, se você conhece meu canal no YouTube e tentou acessar ele esses dias, já percebeu que ele foi removido do YouTube, tá certo? Então eu removi mesmo o canal do YouTube. Inclusive, eu já estava me preparando para congelar, né, meu canal do YouTube e tal. Aí, na sexta-feira, foi na sexta ou no sábado, agora eu não lembro, hoje é terça-feira, tentei fazer uma transmissão ao vivo para o YouTube, que seria assim, tipo, o meu último podcast. Daí eu iria retirar o áudio e postar aqui no podcast como episódio final. Mas, meu, eu tentei fazer uma transmissão ao vivo. YouTube, ele na verdade não deixa os usuários fazerem transmissão ao vivo se você tem menos de 1000 inscritos. Eu tinha 257 inscritos no dia, né? Então, como eu não consigo fazer transmissão diretamente pelo programa do YouTube no celular, por essa restrição maluca, eu tentei usar um outro software que chama Streamlabs, que ele engana o YouTube, ele fala que eu estou fazendo transmissão de um computador, tá certo? Infelizmente, acho que eu não configurei direito esse Streamlabs, ou esse Streamlabs aí tá ficando pior ultimamente. Antes ele era bem facinho de usar, mais fácil de configurar, agora eles ficam mudando tudo. Então eu instalei esse Streamlabs de novo aí no celular, fui tentar usar, mas acho que configurei errado e a transmissão não foi. Mas eu fiz uma transmissão de uns 36 minutos pro YouTube, até tava achando estranho, porque não tinha nenhum comentário, não tinha ninguém visualizando a live, mas eu fiz mesmo assim, porque não tinha certeza se estava transmitindo ou não, né, e por celular tudo é mais difícil, tem um feedback, né, no computador você abre uma outra janela, um navegador ali consegue. Enfim, fiquei muito pé da vida com isso aí. Já não gosto do YouTube porque eles coletam muita informação e eles dão poucas funcionalidades pra gente. Eles querem que a gente se torne premium, que a gente tenha mais de 1 bilhão de inscritos. As ferramentas desse Google aí são boas, as estatísticas, por exemplo, para quem tem 10 mil inscritos, daí beleza. Agora, para quem tem 250 inscritos, que nem eu, a ferramenta é muito ruim de visualização de vídeo, muitas restrições, eles não compartilham todos os dados que eles coletam, isso é verdade mesmo. Então a gente só vê uma fração pequena dos dados que eles coletam sobre os nossos inscritos, por exemplo, sobre o nosso canal. E tudo isso aí foi pesando e eu pensei, pô, eu vou dar um chega pra lá nesse canal do YouTube. Até o podcast é uma alternativa. Agora eu tô distribuindo esse podcast aí em vários diretórios de podcast, não tô mais preso com o YouTube. Então pra mim isso aí cheira-me liberdade, entendeu? Tá certo que o YouTube é a plataforma que mais agrega usuários, né? É isso aí, ele é imbatível nesse quesito. E é claro, eu distribuí no meu podcast no Google, na Apple Store, Spotify, etc. Vai alcançar menos usuários, porque todas as plataformas juntas aí não dão alcance que o YouTube, por padrão, tem, entendeu? Mas eu acredito também que o algoritmo do YouTube nunca me ajudou. E eu tava vendo umas estatísticas deles lá, da Social Blade, que chama o site. Daí você coloca o seu nome do canal lá, e ele te dá algumas informações públicas a mais. E a projeção deles é que eu teria, tipo, 700 inscritos daqui 5 anos. Eu pensei, meu, eu não vou ficar 5 anos fazendo meu canal para ter 700 inscritos, sendo que o YouTube, quando ele quer fazer propaganda de qualquer canal, ele faz. Do meu canal, nunca vi fazendo propaganda. Então, achei por bem tirar o canal do YouTube. Fiquei com raiva do YouTube mesmo na sexta-feira. Depois que eu tentei fazer a transmissão, não deu certo. E excluí todos os meus vídeos. Só que eu tenho uma cópia dos meus vídeos. 26 GB. Infelizmente, eu não consigo distribuir ele pelo GitHub, porque tem vídeos lá que tem mais de 100 MB. Né? E no GitHub tem um limite do arquivo de 100 MB, então eu não posso distribuir por enquanto. Mas pode ser que mais pra frente, agora tô falando papo de meses ou anos, eu vou tentar redistribuir esses vídeos ou deixar disponível, por exemplo, se eu hospedar meu site num outro provedor aí que aceita arquivos maiores de 100 MB, daí eu posso disponibilizar meus vídeos de novo. Né? Afinal de contas, meu, eu gastei 3 anos da minha vida com o YouTube, sabe? 3 anos, 258 inscritos. Uma média aí de um pouquinho menos de 100 inscritos por ano. Né? E eu acho meu canal legal assim, não tem problema nenhum que nosso canal não é grande, porque a intenção dele é ser um canal do lado B mesmo. Mas assim, fiz a minha parte, 250 alunos, 250 inscritos, pessoas que gostaram do conteúdo do canal, eu agradeço muito, foram mais de 130 vídeos ao longo de 3 anos, tá certo? E quem acompanha melhor meu canal sabe que no último ano aí eu já tenho feito algumas despedidas, né? E agora chegou o momento mesmo de encerrar o canal no YouTube. Então, essa é a explicação aí para os meus queridos inscritos, porque que infelizmente não consegui gravar um último vídeo para o YouTube para dar uma satisfação aos meus inscritos, mas fica registrado aqui no podcast. Eventualmente, alguns deles poderão ouvir, né? A gente vai se cruzar por aí ainda, né? As informações vão permanecer na internet. Então, por alguns anos, eu não tenho essa ilusão que o meu conteúdo vai ficar na internet gravado pro resto da vida, entendeu? Mas por alguns anos, tipo uns 10 anos, eu acho que distribuindo meu conteúdo da forma que eu estou fazendo, vão conseguir achar na internet, de alguma forma ou outra. Né? Bom, então galera, 3 anos, agradeço muito meus inscritos aí, foi muito legal. Todos os vídeos que eu fiz lá gostei de fazer. Lembro dos meus inscritos, alguns que deixavam comentário. Lembro de inscritos assim que deixavam comentário no início do canal, depois acho que acabaram saindo do meu canal, não deixaram mais comentários, mas tudo bem, até entendo, mas gostava muito do comentário de todos, inclusive dos comentários que pediam para fazer vídeo sobre alguma coisa ou sobre a outra, nem sempre eu consegui atender, mas alguns pedidos aí foram feitos, né? Deu certo para realizar. Então é isso aí, mas ó, esse episódio de finalização é da temporada, né? Essa temporada que o podcast, agora já tem sistema de podcast, tudo, eventualmente, como eu tô falando, meses ou anos, posso reutilizar esse sistema aí para transmitir mais episódios, mais conteúdo, né? Tô pensando em fazer talvez a segunda temporada, Season 1, em inglês, daí seriam episódios mais curtos, de 20 minutos. Vou ter que me organizar um pouco melhor, né? Porque inglês não é minha língua nativa e faz muito tempo que eu não falo inglês. Então é mais complicadinho. Para escrever, tudo bem. A gente escreve, depois vai corrigindo e o texto fica bom, né? Senão, fica bom o texto na escrita. Agora na fala é mais complicado porque não dá para fazer um delete, né? Você falou, tá falado, daí você tem que se explicar. Mas seria um desafio legal, entendeu? Fazer uns podcasts aí de 20 minutos sobre alguns assuntos de biologia e tecnologia, Linux, Bitcoin também, que o povo gosta. E eu tô envolvido na história da cripto agora, né? Faz parte da minha vida, então também não tem como não falar de Bitcoin, de cripto, porque me envolvi muito nesses últimos 3 anos aí, mais ou menos. Desde 2018, 19, 20, 21, 3 anos. Comecei com cripto e comecei com um canal no YouTube. Mais ou menos na mesma época, né? Mas não sei, vamos ver. Quem sabe a primeira temporada saia em português mesmo, não sei. Mas a temporada número 0 aqui, né? Primeira temporada, totalmente em português. Então essas são as notícias a respeito do funcionamento do meu site, do YouTube, dando uma satisfação para vocês, entendeu? Porque o YouTube é muito malvado mesmo, e agora pelo menos ele, o YouTube, não vai conseguir usar as estatísticas minhas e nem dos meus usuários, que eu também fico de olho, que eu não quero que o Google maltrate os meus usuários. Né? Por exemplo, no meu site pessoal, eu retirei todas os scripts, né, em Java, sei lá o que era, para coleta de informação do Google, né? Porque tem uma funcionalidade no Google, você coloca um script nas suas páginas de HTML e ele vai contando quantas pessoas acessaram, o que eles viram, quanto tempo eles ficaram acessando. Eu achei muita informação que eles pegam e disponibilizam só 1% da informação que eles coletam, eles disponibilizam para mim. Eu falei, quer saber, não vai ficar mais coletando informações dos meus usuários. Então vocês podem entrar no meu site. Não estou fazendo qualquer coleta de dados dentro do meu site mais. Até assim, não acho que é totalmente ruim fazer coleta de dados, entendeu? Só para você verificar o workflow, né? Como o flow, né? O fluxo das pessoas. Isso aí realmente pode ajudar a melhorar o site, mas o Google está muito malicioso, está muito malicioso, sabe? Meu site é pessoal também, não preciso ficar vendo quantas pessoas visitaram o meu site. Quem se importa com quantas pessoas vão visitar o meu site pessoal? Site pessoal não tem marketing no meu site. Então não preciso de coleta, está lá publicado tudo que eu queria publicar por enquanto. E disponível para todo mundo. Então é isso, galera. O Google é fogo, hein? Agora que estou seguindo a pauta aqui. Primeiro esse esclarecimento é importante. Agora, contar uma historinha aqui também. Tem várias coisas que eu separei para essa pauta. Pô, levei meu pai para tomar vacina aqui na minha cidade. Ele mora numa cidade aqui do lado, né? Acho que eu comentei isso em outro episódio do podcast. Aí tomou a primeira dose, tudo bem. Aí, semana passada, chegou a hora da segunda dose dele, sabe? Da Coronavac. Depois, 21 dias depois. Fomos bem cedinho, levei ele bem cedinho lá para o centro de vacinação. E pegamos um lugar bom na fila, porque chegamos cedo. Tomou a segunda dose, então meu pai, assim, ele está imunizado agora. Claro, tem que esperar mais alguns dias para a imunidade chegar no pico, né, na imunidade dele, que eu acho que é uns 10 dias depois da segunda dose, que você fica com um pico de imunidade. Mas a missão feita com meu pai aí, já está imunizado. Agora minha mãe, tive um problema, a primeira dose foi tranquilo. Levei ela, a gente ficou na fila, e pegamos uma fila muito grande, inclusive, porque no caso da minha mãe, ela não queria acordar cedo para ir. E esse é um erro bravo esse aí, viu? A gente teve que ficar numa fila com mais de 200 pessoas da outra vez. Ela tomou a primeira dose. Ficamos lá, acho que umas 3 horas, e ela tomou a dose dela. Ok, primeira dose. Segunda dose, ela de novo não queria ir de manhã, bem cedinho. Eu acabei tomando uma cervejinha no dia anterior. E acabei acordando mais tarde do que eu gostaria de acordar. Porque meu plano era acordar bem cedinho, lá pelas 6:30 da manhã, por aí. E já animar ela e levar ela a contragosto, entendeu? Mas não consegui acordar de manhã. Depois ela acordou 9 horas, aí eu levantei também. Daí a gente foi lá, era 11:30. E daí, rapaz, não tinha dose para a segunda dose, só para quem estava com a primeira dose da vacina, só para quem ia receber a primeira dose. Então foi muito frustrante aí na quinta-feira da semana passada, porque a gente foi lá para dar, na verdade foi essa semana, foi na segunda, hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira. Então foi um pouco frustrante, coitadinha. Minha mãe já tomou a primeira dose e não pode tomar a segunda. Isso aí se deve ao fato de que o Ministério da Saúde, mês passado, passou a recomendar que os centros de vacinação não guardem, não reservem a dose para a segunda dose. Então, eu não acho nem que esse é o problema. Eu acho que o problema é a falta de organização. Uma hora eles falam que você tem a segunda dose garantida, lá que vai ficar reservada. Depois eles recomendam que não guardem mais a segunda dose. Então essa falta de organização é imperdoável. Se é melhor guardar a segunda dose ou dar a segunda dose quando chegar mais vacina, é outra história. Tudo bem. Pode até ser que seja melhor realmente não guardar a segunda dose. Mas a falta de organização é imperdoável. Sabe? Agora a segunda dose só dia 5 de maio. Então também não está muito longe, a semana que vem. Mas vamos ter que aguardar alguns dias. No final das contas, nem é tão ruim assim ficar uma semana a mais. Ela vai tomar a segunda dose da Coronavac com 30 e poucos dias, tá? Por aí. Uns 30 dias mais ou menos. Então é melhor do que tomar a segunda dose no 21º dia, porque eu li a bula da Coronavac, lá está escrito que se você toma com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose, a resposta imunológica é um pouco maior. Você está entendendo? Então isso aí, no final das contas, vai ser bom para minha mãe, porque ela vai ganhar um pouquinho na força da vacina, porque esperou um pouquinho mais para tomar a segunda dose. Por outro lado, estamos preocupados aí agora, né? Tem que se cuidar mais ainda, até tomar a segunda dose e esperar alguns dias para a segunda dose aumentar a imunidade dela, ela tem que ficar se cuidando. Eu também não posso, né, ficar saindo aí, entendeu? Sair com o povo, depois volto para casa, pego o coronavírus e passo para ela, entendeu? Mas tem outra, eu não quero pegar coronavírus, né? Esse coronavírus tá pegando jovens, tá pegando um monte de jovens aí, eu tô na faixa etária do coronavírus, entendeu? Então não quero saber de coronavírus. Fiquei até agora sem pegar coronavírus, não quero saber de coronavírus. Inclusive tem uns estudos aí que dizem que existe uma correlação negativa de pacientes fumantes que contraem coronavírus. Ou seja, pode ser sim que o cigarro seja um atenuante aí na infecção. Por quê? É uma explicação molecular muito simples, porque a fumaça do cigarro, ela realmente acaba com seu epitélio ciliado, né, do sistema respiratório. Porque o nosso sistema respiratório, gente, depois da traqueia até lá dentro do pulmão, a gente tem um epitélio ciliado que fica batendo os seus cílios para tirar o muco, né? Tem células lá, glândulas que fazem produzir muco e tem outras células ciliadas que tiram o muco do pulmão, porque senão o pulmão ia encher de muco, né? Sei lá. Então você tem esse batimento ciliar aí do epitélio respiratório. Acontece que quem fuma, essas células epiteliais ciliadas perdem os cílios, tá? Perdem os cílios. Uma estrutura, né, frágil e tal. E a fumaça de cigarro, tudo isso aí acaba causando que a pessoa fique sem o epitélio ciliado com cílios, fica com poucos cílios em comparação, né? Então isso aí é um efeito muito conhecido do cigarro, mas não é isso o que previne o fumante de pegar coronavírus. É simplesmente que a fumaça do cigarro, ela muda a composição molecular dessas células epiteliais, né? Ela muda a composição, tanto é que os microtúbulos ali não vão conseguir se formar para fazer um cílio, né? Então você, na verdade, muda a expressão de várias moléculas desse epitélio ciliado. E a fumaça do cigarro parece que diminui a expressão de algumas moléculas de ancoragem, né, que são responsáveis pela entrada do vírus dentro da célula. Então você, fumando, pode ser, não estou falando que esse estudo é conclusivo, mas eu já vi alguns estudos detectando essa correlação negativa do coronavírus com fumantes. Também vi estudos dizendo que existe uma correlação positiva. Então, assim, eu só estou achando essa história muito interessante porque eu sou fumante. Se tem algum benefício ter fumado durante a pandemia, eu vou acabar descobrindo, né? Assim, eu não recomendo, não, entendeu? Eu não recomendo fumar, estou tentando largar, mas como eu não larguei ainda, vamos ver. Então isso aí só vai, na verdade, ter uma resposta conclusiva, acredito que alguns anos, quando fizerem mais estudos, confirmarem os estudos, vamos ver. Parece que tem uma correlação negativa aí, fumante e COVID. Tá? Uma explicação molecular muito simples também, não é nada, é plausível, quero dizer, né? Mas vamos ver, meu, essa vacinação aqui no Brasil está muito lenta. Os Estados Unidos estão com muita vacina, não pode, isso é errado. Por que que essas empresas estão vendendo tanta vacina para os Estados Unidos e não estão distribuindo para os outros países da mesma forma, sabe? Teria que ser proporcionalmente. Todos os países deviam estar recebendo vacina proporcionalmente, não é o caso, porque os Estados Unidos está com muita vacina. Esse Biden aí, eu não gosto desse Biden, sabe por quê? A gente vai falar um pouco sobre o clima e meio ambiente daqui a pouco. E esse Biden tá por fora do que está acontecendo com o meio ambiente. Essa que é a verdade. Mas a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco. E agora, por causa disso também, porque o Biden está sendo um ridículo, comprando todas as vacinas. Gente, se vocês forem ver nos gráficos de países vacinados que receberam a vacina, o número total de pessoas, ou proporcional também, tanto faz. Nesse caso é explícito. Proporcionalmente, os Estados Unidos têm muito mais vacina do que os outros países. Isso não pode. Não pode. Por que que os americanos têm mais direito de vacina, de sobreviver que o resto do mundo? Então, eu estou muito triste com isso. Os Estados Unidos, a gente pega muita coisa boa deles, mas a gente pega muita coisa ruim também. Então, os Estados Unidos merecem parabéns por certas coisas que são boas e que a gente copia, e também merecem duras críticas quando eles fazem alguma coisa que não é legal, que faz mal para as outras pessoas, e eles merecem essa crítica também, sabe? Então a vacinação aqui no Brasil, vocês sabem, está muito ruim, né? Lá nos Estados Unidos, eu, para tomar a minha vacina, vai demorar meses ainda, mas acho que até o final do ano eu tomo. Vamos ver. Então, galera, mas vai dar tudo certo, viu? Sinto muito se vocês perderam algum amigo, algum parente por causa da Covid. Sinto muito mesmo, sabe? O culpado aqui é claramente o Bolsonaro pela falta de organização. No começo da pandemia eu fiz uma previsão e coloquei como um item muito importante que seria o fator Bolsonaro. E posso até ter errado um pouco a minha previsão, que ela não foi tão completa. Mas eu tinha que fazer alguma previsão, né, gente? Coisas novas a gente tem que fazer uma vez para ver como é que faz, quais os pontos a gente tem que avaliar. A minha próxima previsão, na próxima pandemia, né, eventualmente aí, vai ser melhor. Mas um ponto importante, eu falei, o fator Bolsonaro. Se o Bolsonaro ainda tem tempo de ferrar com o Brasil. E foi isso que aconteceu. Então não adianta vir falar que os meus números lá estavam errados. Primeiro porque não estavam. A hora que eu botei um limite de tempo, ficou certinho dentro do... O meu número ficou dentro do limite do tempo que eu coloquei. Né? Então isso é uma coisa importante, gente. Toda pesquisa tem que ter um limite. E é bom que o autor mesmo conheça os limites da pesquisa e coloque lá qual que é o fator limitante dessa pesquisa, dessa ideia, desse papo, de qualquer coisa. Isso é coisas profissionais. Então, a partir do momento que eu coloquei uma data limite, minha previsão ficou até dentro dos números lá e o fator Bolsonaro foi o que pegou, que explodiu com essa pandemia. Acredito que o Brasil poderia ter se saído muito melhor. Acredito agora, vendo em retrospectiva, que acho que o Brasil... ele não ia sofrer tão pouco como eu imaginei, isso é verdade. Mas também a gente não teria sofrido tanto assim se tivesse o Bolsonaro tomado as medidas necessárias de organização para essa pandemia, né? Então, já estamos falando de política, que o próximo tópico é de política, meu. Mas já estamos falando de política, né? Essa Coronavac e tudo, ó, a falta da Coronavac... Olha, papo de política aqui, eu até não falei de muita política aí no meu canal, até porque também eu sou da área de biologia, né? E agora tô na área de Linux também, tecnologia, né? Eu gosto de tecnologia, e Linux é uma tecnologia fantástica, e Bitcoin também é outra tecnologia que eu gosto, por isso que a gente está metido nessa área. Mas não estou metido na área de política, né? Só estou metido na área de política ambiental, que daí eu dou meus pitacos mesmo, com mais propriedade. Agora, a política aqui, se o Lula vai ser melhor para o Brasil ou não, isso é muito difícil saber. Eu não tenho condições de avaliar isso aí, certamente. Acredito que o Lula, sendo um corrupto, não vai fazer bem para o Brasil. Mas aqui no Brasil a gente nunca sabe como que são as coisas, né? Às vezes vai até ser bom, sei lá. Meu, se o Lula vai ser eleito e vai ganhar, eu espero o melhor do governo dele. Eu não quero que ele destrua o Brasil, entendeu? Agora, eu não quero que ele seja eleito. Eu queria que Joaquim Barbosa, assim, por exemplo, fosse presidente do Brasil. Nem digo Moro. Moro, eu tenho uma certa admiração por ele, mas ainda estou desconfiado dele. Porque aquela jogada dele de sair... como juiz, parar a atividade de juiz e entrar com o Bolsonaro, foi ridículo isso aí. Ele não teve nem 40 dias, não ficou nem esperando 40 dias, que seria um tempo, né, uma quarentena, antes de você largar, antes de você entrar para um cargo público, né? Ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, no caso. Então, isso aí já demonstra que ele estava muito afoito, que estava sem focos. Eu sei que ele falou que estava já 20 anos na magistratura lá e encheu o saco. Mas, enfim, também não acho que você pode chutar o balde assim, depois de 20 anos, e sair correndo para a política. Ele nem... acho que ele nem pesquisou sobre o Bolsonaro. Aceitou ser ministro do Bolsonaro, assim, de olhos vendados. Então, eu tenho minhas desconfianças com o Moro. Não, eu acho assim, o Lula tem que ser condenado mesmo. Muita roubalheria, mas o Moro também fez essas coisas assim, ajudou o Bolsonaro, disso aí eu não gostei, não. Talvez ele meramente se enganou, mas a gente só vai ficar descobrir essas coisas com certeza daqui a algum tempo. Né? A gente vai ver a atitude do Lula, a atitude do Sérgio Moro, daí a gente vai poder entender melhor quem é que estava mais errado aí, né? O Lula com certeza está errado, mas vamos ver se o Sérgio Moro também estava errado. Tem minhas desconfianças aí. Meu, outra coisa de política. Política está muito ruim aqui no Brasil. Não tem emprego para nós. Emprego bom, eu quero dizer emprego bom. Emprego de que você pode fazer uma carreira. Entendeu? 5, 6 anos, se você quiser, ou até mais, sabe? Esse emprego bom mesmo. Com carteira assinada, com salarinho legal, que você fica feliz no final do mês de estar trabalhando naquela empresa por causa do salário. Então isso aí está muito difícil, né? Aqui no Brasil é muito QI, quem indica. Tem muito muito QI aqui. Só as pessoas com alto QI, né? Quem indica que pegam essas posições boas aí. E muitas vezes a pessoa é um bosta, né, na área dele. Ah, eu sou contador, mas é um contador bosta. Entendeu? Existe muito. Ah, eu sou biólogo, mas é um biólogo bosta, por exemplo. Existe muito biólogo bosta, existe muito médico bosta. E alguns deles estão nos cargos aí poderosos meramente por indicação, né? Agora, eu vou falar uma coisa importante. Falando com meu amigo Heitor Frossard, ele me deu um chacoalhão e falou, ó, oportunidades tem aí, né? Daí ele até deu uns exemplos, a gente conhece alguns amigos até da minha idade, que ele também conhece, que conseguiram empregos bons, estão ganhando lá 10, 15, 20 pau por mês, tá? Então, assim, tá difícil o mercado de trabalho? Tá. Agora também não é impossível, ó, tá cheio de oportunidades aí específicas. Só que aqui que é o ponto da questão. Se você, eu sou jovem, né? Por exemplo, se eu tivesse um objetivo claro na minha cabeça, por exemplo, eu quero trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. Ponto final. Meu, daí você, aí existe algumas vagas ainda, entendeu? E claro, depois que a política melhorar, vai ter muito mais vagas. Mas eu digo mesmo agora, talvez não para o Ministério do Meio Ambiente. Agora não dá. Mas, por exemplo, uma outra vaga um pouco menos importante, sei lá. Existem essas oportunidades agora, entendeu? Por exemplo, eu sei que tem concursos públicos temporários que eles estão fazendo. Estão fazendo mais concurso de carreira, né, de cadeira. Agora é tudo concurso público temporário. Pô, então se é isso, você quer ir para o Instituto de Águas e Terras, né, do Paraná, por exemplo. Então, se você tem isso como objetivo, mesmo que você quer trabalhar no Instituto Águas e Terras, pega um emprego temporário, já faz seus contatos, faz o networking lá e eventualmente vai surgir um concurso de vaga efetiva, né, pro Instituto Águas e Terras, por exemplo. Então, eu quero dizer assim, o mais difícil talvez seja você ter um objetivo, porque o que eu vejo as pessoas, inclusive o Heitor Frossard, ele tem um emprego bom hoje? Tem. Não é o emprego dos sonhos dele, tá? O Frossard é tipo um bibliotecário, só que ele trabalha no Museu de Zoologia, né? Então, ao invés de livros, ele faz manutenção e catalogação de peixes, tá? Mas é como se fosse um bibliotecário, ao invés de livro, ele trabalha com peixes, né? Mas o Heitor, assim, é muito, muito inteligente, e pelo que ele falou no e-mail dele para mim, ele queria talvez algo melhor para a vida dele. Mas assim, eu acho legal o que ele faz lá. Ele é um técnico de laboratório praticamente, mas ele é contratado como biólogo pela universidade, né? Enfim, e no caso do Frossard, assim como muitas outras pessoas, quando aparecem muitas oportunidades boas, o cara pega a primeira ali que ele acha que é melhor e vai fundo. Foi o caso do Frossard, até hoje ele está na Universidade Estadual de Londrina lá trabalhando, entendeu? Mas não era o que ele queria, em retrospectiva, né? Pelo que ele me falou no e-mail dele. Emprego bom, tal, legal, mas não é o que ele queria. E pelo que ele me contou na época que ele ingressou na universidade lá, foi meio que assim, apareceu a oportunidade, eu vou nessa, vou tentar, e acabou ficando, né? Se acomodou, assim, e tal. Então, mas eu acho que o mais difícil é você ter um objetivo. Se muitas pessoas acabam pegando o primeiro emprego que aparece, acaba se acostumando ali, tal, 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 e ficam trabalhando naquilo lá, mas não é um emprego da vida dos sonhos, entendeu? Também não sei se existe emprego dos sonhos, assim. Deve até existir, mas deve ser raro você trabalhar com o emprego dos sonhos, né? Mas enfim, você tem que ter uma meta. Se você tiver uma meta, tudo fica mais fácil. Se você tiver uma meta, meu, esse que é difícil, porque eu estou sem metas. Eu não sei onde que eu quero trabalhar. Eu tenho pensado a respeito disso e cheguei à conclusão que eu quero trabalhar no emprego público. Então essa é uma meta, entendeu? Talvez no Instituto Águas e Terras, no IBAMA aqui do meu estado mesmo. Não sei, ou na prefeitura eu tinha esse sonho aí de trabalhar na prefeitura como biólogo, mas já descartei esse sonho aí porque o Heitor Frossard me falou que na prefeitura eu só vou trabalhar com papelada, né? Burocracia de biologia. Não vou trabalhar como um biólogo, né? Por assim dizer. Então esse sonho eu já abandonei, mas talvez assim, sabe? Acho que trabalhar num zoológico. Tem tantos parques aqui no meu estado, né? Tem Cascavel, aí tem Foz do Iguaçu, também tem uns parques ecológicos legal. Tem a Itaipu, né? Eu queria trabalhar na Itaipu, meu. Fui fazer um concurso lá na Itaipu faz uns 2 anos. Nossa, não passei, né? Não passei porque também não estava estudando muito. Estava estudando cripto e mercado financeiro. Mas eu dei uma andada lá nessa Itaipu, lá é muito legal, cara. Quem trabalha lá deve curtir também, sabe? Ministério do Meio Ambiente, eu acho que eu não tenho esse sonho mais de ir para Brasília. Por um tempo eu tive, agora eu não tenho mais. Eu quero mais ficar aqui no meu estado mesmo, que daí perto dos parentes, entendeu? Quero sossego. Quando você é mais jovem, por exemplo, o Heitor Frossard é lá de São Paulo. Ele veio para o Paraná e acabou ficando aqui. A vida dele é aqui. Só que os parentes dele estão lá em São Paulo. Também que não é longe, né? Que o norte do Paraná para São Paulo ali não é muito longe. Mas eu quero dizer assim, quando você é mais jovem, você vai aparecendo oportunidades e você vai pegando oportunidade, assim, por dizer. E o cara pode ser que pare lá do outro lado do Brasil, pare no outro lugar do mundo. Agora, quando você chega na minha idade, 32 anos de idade, 32, você quer mais sossego, você começa a querer mais sossego. Você entendeu? E eu não sei. Talvez eu tenha perdido essa fase da minha vida aí, que eu tivesse coragem para, sabe, trabalhar lá na Amazônia. Que é um sonho, né, meu? Biólogo trabalhando na Amazônia, por exemplo. E não sei se eu tenho coragem de ir para a Amazônia trabalhar lá. Mas vou pensar nos próximos meses se é isso aí mesmo. Tendo um objetivo, tudo fica mais fácil, galera. Ah, outra razão de que eu tô cancelei meu canal no YouTube, justamente para poder focar agora inteiramente nos estudos de leis ambientais. Porque demora muito fazer vídeo. Eu tava fazendo podcast, ok, agora tá fácil fazer podcast. Esse podcast eu vou gravar, passar nos programinhas lá para melhorar a qualidade do som. Faço uma fichinha em XML para ele com título, tags, assunto, tal, tal, tal. E vou postar lá, não vai ser difícil não. Mas estava demorando muito, galera, para eu gravar um podcast, passar por todo esse processamento. Depois tem que processar para mandar para o YouTube, porque o YouTube não aceita áudio somente, você tem que ter uma imagem. Então tem que fabricar uma imagem, por isso que alguns vídeos meus lá tinham visualizações, né? De visualizações do som, né? Aqueles osciladores. Mas não é necessário, eu tinha que pôr isso aí, porque o YouTube não aceita um podcast, né, só de áudio. Então isso aí, na verdade, eu ficava quase o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, pelo menos umas 6 horas, para gravar um episódio de podcast, postar no YouTube, e daí terminar o processamento por lá no meu site, para ficar disponível nas plataformas de podcast. Então eu tô numa mudança, galera. Tem esses meus vícios aí também, que... Assim, eu não uso, nem gosto dessas drogas pesadas, tipo assim, cocaína, anfetamina, o que mais que eles falam aí? Heroína, esse tipo de coisa eu não gosto, né? Então não gosto, não me atrai, ainda bem, porque eu já tenho os meus vicinhos aqui. Quais que são eles também? Pra ninguém ficar achando que eu sou um louco varrido, né? Meu, cerveja, que é um problema muito grande, ainda mais que minha família bebe muito. Então é foda ter esse exemplo. Cigarro, minha família também fuma pra caramba. Agora tem uns que pararam de fumar, né? Mas dos dois lados também, muito cigarrinho. E um vício meu mesmo aí é o beck, a tal da marihuana, né? A maconha. Então, galera, que mais me faz mal é a bebida, é a cerveja. Não tomo nem destilado. Não tomo destilado mais. Antes eu tomava. Agora eu não tomo porque já tem esse problema com bebida. Vai só de cerveja então, que é o, né, o mais fraco que tem. E é um problema muito grande o álcool. Até porque o álcool é um anti... como é que é? Ansiolítico foda, porque você toma uma latinha já dá aquela relaxada, né? Mas há alternativas para isso, fazer uma caminhada, ter hobbies legais, não, sabe? Esse programa de ir lá no, na distribuidora de bebida, comprar bebida, depois ficar tomando, não é a coisa mais legal para fazer. Eu admito, existem outras coisas muito mais legais para fazer, só que eu perdi a manha de me divertir sozinho. Perdi a manha de me curtir sozinho, galera. Me acostumei com esses hábitos ruins aí, e agora... Quem tá me acompanhando aí sabe que desde o ano passado eu tô reclamando desses meus vícios aí. Tô melhorando a passos de tartaruga, né? Mas o importante é que, meu, temos que começar, né? Cada um sabe se faz mal pra você ou se não faz mal. Pra mim tá fazendo mal porque... ansiedade, daí eu tomo cerveja, daí fumo pra caramba, cigarro. E esse beck aí é legal, eu gosto de beck. Beck eu não quero parar completamente, se possível. Mas o beck você tem que usar uma vez por semana. Tipo, você compra na sexta, fuma um na sexta, fuma uns no sábado e quem sabe no domingo. E depois, sabe, tem que dar um chega pra lá. Porque o beck, se você usar em excesso, também te deixa ansioso, tá? Então esse é o meu recado. Enquanto que pra mim, pelo menos, o beck não faz tanto mal, da forma que eu tava usando essas três... drogas, vamos dizer assim, juntas, né, dava um efeito ruim pra mim, né? É um vício que um depende do outro. Então é difícil largar, por exemplo, o cigarro, porque se eu fumar um beck dá vontade de fumar um cigarro também. Então é complicado. Mas estamos indo aí, galera. Até vou deixar aqui no, nas notas a respeito desse podcast algumas referências, tá? Tem a referência em inglês que eu tô vendo no YouTube, que são esses caras aí que pararam de beber. Captain Narkill, o Kyle Sullivan, tem o Timothy Ward e o Travis Wu. Então eles têm me ajudado aí, têm assistido esses vídeos aí deles. São bem gente boa, vídeos motivacionais muitas vezes. Vídeo brasileiro aqui tem um cara chamado Rafael Jordão. É jovem ele, assim. Mas ele tem um papo psicológico muito pesado, mas é legal. Mas é papo extremamente psicológico, Rafael Jordão, sabe? Ele usa uns cogumelos aí também. Tipo, ele entende de drogas, tá ligado? Mas é bem legal esse Rafael Jordão. E tem um outro aqui no Brasil, que é o canal do Davi, que é o Coach Addiction. Davi Coach Addiction. O que é um coach addiction? É um treinador de vícios. Só que na verdade ele escreveu errado em inglês, porque seria addiction coach e não coach addiction. Coach addiction é treinador de adições, né? Seria literalmente treinador de vícios. Mas no inglês você coloca addiction coach. Mas enfim, não tem problema, porque ele fala em português. O canal dele é totalmente em português, só tem... talvez isso aí, para essa expressão, para chamar a atenção dos mais jovens, né? Ah, ele é um coach addiction, tal, mas é um addiction coach, na verdade. Mas enfim, ele é muito bom, esse Davi aí, é um negão. Agora eu tô sem referência do sobrenome dele aqui, mas é o Davi Coach Addiction. É um negão, cara, ele é super legal. Ele tem umas metodologias mais novas, mais modernas a respeito de vício, entendeu? Claro, os Alcoólicos Anônimos têm o método deles, só que existem métodos mais novos, né, que te fazem sentir melhor, porque lá nos Alcoólicos Anônimos, lá, meu, tem certas regras lá que você tem, por exemplo, você tem que falar que você é um viciado e que você nunca vai se livrar dessa doença, que beber, por exemplo, cerveja é uma doença, tá? Eu não gosto desse tipo de papo aí, não. Eu acredito muito mais, sabe, que é programação cerebral. Eu tô numa fase, há 10 anos, que eu tô nessa vida aí de drogas e rock and roll. Até gostaria de falar de sexo, mas sexo tem pouco. Mas enfim, é drogas e rock and roll, tá certo? Então eu me programei para essas rotinas, pra esses hábitos. Nada impede que com uma programação cerebral diferente, os neurotransmissores ali também vão ser modificados, entendeu? Daí... acontecerá as sinapses por caminhos diferentes no cérebro. Porque tudo está no cérebro da pessoa, é o cérebro que é o problema. Né? Porque o nosso cérebro não foi feito para esse mundo moderno. Que nosso cérebro, ele tem a pré-programação dele é para a gente caçar, arranjar comida, né? E brigar também, que é um comportamento muito primitivo, né? A briga, a raiva, a violência, no geral, é um comportamento muito, muito primitivo. Um comportamento atávico, né? Então, o nosso cérebro é um grande problema, porque a vida moderna, hoje em dia, não faz tanto sentido para o nosso cérebro, sabe? Então, a gente acaba incorrendo nessa depressão, na ansiedade, nesse tipo de coisa. Porque o nosso cérebro não foi feito para a vida moderna, ele foi feito para os homens da caverna, literalmente, né? Enfim, não estou dizendo que o cérebro não tem evoluído, mas é mais complicado, mais complicado. Tanto é que um cérebro maior que o nosso já foi desenvolvido e foi eliminado da face da Terra, né? Porque aqueles parentes hominídeos, hominíneos, agora não tenho certeza se eram hominíneos ou hominídeos, acho que eram hominídeos, um pouco mais parecido com seres humanos. Da espécie, né? Então eles tinham um cérebro muito maior que o nosso atual. Só que parece que eles brigavam demais, entendeu? Então um cérebro maior você briga mais. E o sistema nervoso central usa muita energia, usa muita glicose. Acho que 30% da nossa energia vai para o sistema nervoso central. Tá, o resto é distribuído nos outros órgãos e para os músculos. Então o sistema nervoso central é um bicho que consome muita energia. Imagina, você tem um cérebro maior, você tem que comer mais. E se você não tem comida, o sistema nervoso central fica nervoso, tá? E daí acaba ocorrendo comportamentos violentos e foram extintos. Eles mesmos se mataram. Então é legal ter um cérebro muito grande? Não. Não é legal. Né? Já foi feito durante a evolução da nossa linhagem aqui na Terra, né? Os seres primitivos lá. E não deu certo, então nós precisamos de um cérebro do nosso tamanho mesmo, ou um pouquinho menor, para o pessoal ficar mais em paz, né? Então esse tipo de ideia aí tem lá no canal do Davi, Coach Addiction, tá certo? Ele é bem legal. Também fala assim, ah, vamos parar de tentar. Ah, eu vou tentar largar, eu vou tentar parar de beber. E experimente parar de beber, não beber, experimente não fumar. Tá, e eu tenho tido essas experiências, não é tão ruim assim quanto parece, isso aí foi uma coisa legal. Ainda não parei, mas estou tentando, ainda não tô experienciando, né? Não tô tendo essa experiência aí pura de não beber, de não fumar, tá. Mas também não é possível, galera. Então tem esses vídeos aí. Tem esses canais aí, quem precisa de uma ajuda aí para dar uma maneirada nas droguinhas, mas esse canal aí do Davi é para qualquer droga, viu? Qualquer droga. E é isso aí, cara. Ele também fala pra gente não ficar falando muito sobre o nosso vício e tal, porque senão a gente acaba pensando muito a respeito desse assunto, né? E eu tô passando aqui para vocês porque faz parte da minha vida, mas a intenção é que assim que eu consiga pegar firme nisso, vou esquecer essa história de vício, vou viver minha vida, entendeu? Fazer outras coisas. Né? Não, aqui não vai ser um canal de ajuda pessoal, para como parar de... Não, tem essas dicas aí, daí vocês escolham seus treinadores, que eles sabem muito mais do que eu, né? Essas técnicas, que ajuda com qualquer tipo de vício, galera. Tá. Agora, tem uns vícios que são menos ruins que outros, por exemplo, porn, né? Pornô. O vício de pornô é um vício também, tá? Às vezes não é legal você ter esse vício aí, porque você cria muitas expectativas, depois conhece uma pessoa nova e acaba que a pessoa não vai estar à altura das suas expectativas, né? Então é melhor realmente desistir de porn. Agora, pornô, é um vício muito menos prejudicial do que fumar um cigarro, por exemplo, sabe? Então existem esses você pode classificar os seus vícios também, entendeu? Não é tudo a mesma coisa. Ah, é vício. Não, tem vício que é pior, tem vício que é menor. Então isso aí tem me ajudado também para me organizar. É tudo uma questão de organização mental. Bom, vamos lá ver, se vocês quiserem, o Davi, principalmente, coach addiction, ele é muito massa. E eu tô aí, galera, eu vou me dar bem nessa, mas eu preciso de um tempo para focar exclusivamente nisso, na minha saúde, né? Como eu tenho falado, acho que faz mais de um ano que eu falo isso, e você já deve estar cansado de escutar, mas é, vai dar certo. Primeiro passo é a gente ter a vontade, né? Daí agora, no começo, a gente tem alguns entraves, tem que recomeçar toda hora, mas enfim, isso aí vai dando certo. Meu caso não é tão ruim assim, sabe? E nem posso deixar ele ficar pior. Já foi pior, agora tá melhor. Então não posso deixar ele voltar, o meu vício voltar a ser aquele vício ruim. E ó, chegando aqui no final da pauta, galera, mas tem uma coisa, falando sobre drogas ainda, vamos falar de cogumelos agora e psicodélico, porque eu gosto de falar de drogas. Olha, outro hábito que eu preciso mudar da minha cabeça, né? Parar de falar sobre drogas. Tá certo que estamos estourando aqui o tempo do podcast, estamos com 51 minutos de podcast, mas como é season finale, né? A gente vai aproveitar um pouco mais. Então, cara, eu gosto muito do Makina. Tem o David Makina e tem o irmão dele, Makina, lá. Agora esqueci o nome. Do irmão do Makina. Não, tem o Kenneth Makina, que é o cara mais conhecido, mais famoso, e o irmão dele, o David Makina, que está vivo até hoje, é botânico. O Kenneth Makina, infelizmente, faleceu, sabe? Já faleceu, mas o irmão dele tá aí ainda e de vez em quando ele dá umas entrevistas. Ele é um botânico, né? Ele é um botânico molecular. Então ele sabe todas as moléculas aí que a gente encontra no reino vegetal, tá? Ou o reino fungi, né? No caso, porque o cogumelo não é um vegetal, ele é um fungo. Os fungos, na verdade, molecularmente falando, celularmente falando, eles são mais parecidos com animais do que com plantas, mas os fungos, eles têm características tanto de animais quanto de plantas. Daí dá esse negócio estranho que é o fungo, né? Pode ser cogumelo, alguns fungos que vivem debaixo da terra, que não formam um corpo de frutificação, enfim, tem vários tipos. E tem uns ainda que se movem, tá? Agora eu esqueci o nome técnico, mas a gente viu na faculdade, tem uns que se movem, parece uma geleia, assim. E ele vai se movendo. Agora eu esqueci o nome, mas é bem legal também. Cara, e como eu tava falando, esse Rafael Jordão, esse canal no YouTube, né? E ele tem uns vídeos que ele fala sobre cogumelos, psilocibina e tal. Porque realmente, galera, o cogumelo não é uma droga que vicia. Entendeu? Você não vai tomar cogumelo e ficar viciado nisso, porque é um carrossel de emoções, vamos falar a verdade. Né, tomar cogumelo, e agora faz anos, já faz uns, olha, já deve fazer uns 6, 7 anos ou mais que eu não tomo cogumelo nenhum. Eu tomei, acho que a última vez foi em 2012 ou 2013, por aí, agora eu não tenho certeza, mas é uma loucura, é muito legal, se você estiver bem preparado, tá bom, digamos, aqui no Brasil tem muito cogumelo, psicodélico, né, primeiro você tem que estudar muito, porque você não quer comer um cogumelo que não seja o certo, tá? O que que pode acontecer? Bom, aqui no Brasil não existem muitas espécies de cogumelo venenosa, tá? Não existem tantas espécies assim venenosas. Então o maior perigo não é você morrer, porque comeu o cogumelo errado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns tóxicos sim. Por exemplo, aquele cogumelo vermelho, umas manchinhas brancas, que eu sei que tem aqui no Santa Catarina bastante, regiões mais frias, aqui do Paraná também, que lá é venenoso, que lá não pode comer, que lá até pode comer nesse caso específico, mas tem uma certa preparação que envolve você deixar ele no forno para secar, porque daí a toxina ela sofre oxidação e é convertida numa molécula inerte lá, tá? Só que daí você tem a toxina psicodélica que permanece. Mas tirando esse cogumelo vermelhão, que eu não sei o nome dele, esse cogumelo vermelhão com casquinha branca em cima, os outros cogumelos, se você pegar um cogumelo errado e comer, pode te dar uma diarreia lascada. Mas é isso, você vai pro banheiro, vai ficar purgando lá, né? Vai ficar com diarreia lá. É, então esse é o pior risco aqui no Brasil. Você catar um cogumelo errado e vai te dar uma diarreia. Mas também não é risco fatal, né? Mas de qualquer forma, não é para ficar catando qualquer cogumelo aí e comendo. Então aqui tem bastante o Psilocybis cubensis, né? Que a gente fala. É um cogumelo grandão e tal. É, se você riscar ele ou quebrar uma partezinha dele, ele fica azul, esverdeadinho, azul esverdeado e tal. Porque é psilocibina que oxida e fica dessa corzinha, né? Acho que é a psilocina oxidada vira psilocibina, alguma coisa assim. Só sei que a psilocina também passa pelo fígado e sofre algumas transformações. Mas agora eu não lembro o metabolismo da psilocina e da psilocibina. Só sei que uma forma é ativa, a outra não tanto, e tem essa questão de oxidação. Mas de qualquer forma, temos esses Psilocybis cubensis, dá para estudar bastante, por meses, né, para você não... E se você conhecer alguém que conhece Psilocybis cubensis, vai fazer uma cata, né, com essa pessoa aí, porque depois que você aprende a identificar o Psilocybis cubensis, muito difícil você se confundir, muito difícil. Ele é bem... Depois que você conhece Psilocybis cubensis, você pode ver o Psilocybis cubensis de longe, que vai ser difícil você se confundir. Daí tem que fazer, claro, quebrar um pedacinho dele e ver se ele tá ficando azul e tal. Outro cogumelo que tem aqui no Brasil também, que são os panolos. Os panolos também tem bastante psilocibina, só que são bem mais difíceis de identificar, tá? São cogumelinhos bem pequenininhos e bem magrinhos assim. E ele tem uma cor escura, então se você quebra ele, não vai dar para ver a oxidação da psilocibina, da psilocina, tá? Então o panolos também tem, é psicodélico e tal, alguns panolos são até mais fortes, a concentração, né, de psicodélico por grama é mais forte do que o Psilocybis cubensis, mas o panolos é bem difícil de identificar. Até hoje, assim, eu me atrapalho um pouco identificação de panolos, inclusive que faz anos também que eu não vou catar cogumelo agora, mas eu lembro que uma certa época lá eu consegui identificar mais ou menos panolos, tá? Aqui no Brasil não tem tanto problema assim, porque a gente tem o Psilocybis cubensis aqui, que são cogumelos muito maiores, mais fáceis de identificar. Então, entre panolos e Psilocybis cubensis, eu prefiro pegar o Psilocybis cubensis, que eu tenho mais certeza. Agora, existem outros países que não têm Psilocybis cubensis. Daí eles usam mais o panolos, porque daí para eles não tem alternativa, que é um cogumelo mais difícil de identificar. Mesmo que o Psilocybis cubensis, ele é cosmopolita, ele está presente em todos os países do mundo, ou em quase todos os países do mundo, tá certo? Talvez regiões mais frias, acho que talvez não esteja presente não, né? Mas existem outras espécies de psilocibes aí que são cosmopolita com certeza. Galera, foi muito legal as minhas viagens de cogumelo. Antigamente eu comecei a tomar cogumelo acho que em 2009. Aí eu tomei até 2013, se eu não me engano. Acho que foi em 2012 a última viagem que eu entrei numa bad trip. E a viagem do cogumelo é muito interessante, né, cara? É muito bonita, tal, tem situações assim que você vê o universo na palma da sua mão. E gera conhecimento, isso é incrível, mas você gera algum tipo de conhecimento com os cogumelos, tá? E que permanecem, você lembra depois, boas intenções. Então é muito bom, assim, sabe? Se sente conectado com o resto do mundo. Isso aí é uma sensação muito boa, sabe? Que você sabe que você está conectado com o resto do universo. E você vê isso, você sente isso. E depois você não esquece mais disso. Então é uma experiência, assim, muito, muito interessante. A gente acaba aprendendo um pouco sobre humildade, entendeu? Os efeitos que o cogumelo faz na gente, o aprendizado, como que as coisas estão interligadas no mundo. Isso é uma grande lição de humildade para nós, tá? Que a gente tem muitos filtros, né? A gente tem muitos filtros, então a gente não vê ou ignora as relações mais básicas. Porque nós somos animais, né? E o mundo é um mundo de minerais, digamos assim. Porém, não existe limites entre o que não é vivo e o vivo, tá? Não existe limites entre o que não é vivo e o que é vivo. Isso aí, palavras de fisiologistas aí que... De um fisiologista, não lembro o nome dele, mas esse fisiologista foi citado pelo... Eu agora esqueci o meu grande ídolo da física, o Schrödinger. Então, Schrödinger tem uma palestra que fala Do electrons think? Ou seja, será que os elétrons pensam? E ele era... O Schrödinger era físico de formação, mas ele era biólogo também de prática, né? Então, ele era um biofísico, digamos... um biofísico, digamos assim. Ele era praticamente um biólogo também. E está escrito lá que o fisiologista fala, não existe limites entre o não vivo e o que é vivo. Né? Se você for pensar bem, por exemplo, como as nossas transmissões nervosas ocorrem por via de cátions, por via de íons, né? De ânions, que é uma matéria inanimada, né? Essas esses átomos, né? Muitas vezes assim, um sódio carregado, entendeu? É um átomo sozinho, e é isso que faz o nosso corpo funcionar. Então, assim, não existe limites entre seres não vivos e os seres vivos. Essa é uma grande lição também aí do Schrödinger. E com cogumelo, meu, você fica mais por dentro disso, viu? Porque você sente mais conectado, né? Com a vida, ou com as coisas até inanimadas, com os minerais, porque nós somos, né, minerais, nós somos poeiras estelares, né, poeira de estrela, né, cada átomo nosso aí foi produzido na fusão, lá no centro de alguma estrela, em algum momento do passado, sabe, porque antigamente só existia hidrogênio e hélio. Os outros elementos mais pesados todos vêm por causa da produção das reações nucleares que acontecem dentro das estrelas, né? Isso é fascinante. Somos poeira estelar, literalmente. Agora, para você fazer uma viagem legal de cogumelo, muito importante, tem uma máquina que ele ensina como fazer uma viagem legal. É, e tem outros nomes aí muito famosos da década de 60, mais ou menos, que usavam muitos psicodélicos em geral, né? E eles meio que ensinam você se preparar para fazer uso de psicodélico, né? No geral, pode ser um LSD, pode ser um cogumelo. O cogumelo e o LSD são bem diferentes, viu? O cogumelo é mais introspectivo, não dá para controlar tanto a viagem. O LSD, dizem, eu nunca tomei LSD, bom, tomei uma vez e não fez efeito nenhum. Acho que era um LSD muito fraquinho, sei lá. Mas dizem que com LSD é mais fácil você controlar a pira, que é um pouco mais alegre a viagem. E você pode mudar o foco, né? Enquanto que no cogumelo o negócio é mais embaixo, é mais retrospectivo mesmo. LSD você usa aí com os amigos, pra se divertir, sabe, zoar um pouco, claro, né, não vai usar na balada, não recomendo, mas numa festinha particular, por exemplo, é mais legal. O cogumelo até pode tomar com seus amigos, mas é uma pira mais interna, entendeu? Não é tão extrovertido. Inclusive, tem um Huxley, né, dele que eu tava tentando lembrar. O Huxley, por exemplo, o Dr. Huxley, ele tem vários livros aí sobre LSD, cogumelos também. E tem outros aí, que agora eu não vou me lembrar o nome. Devia ter separado as referências antes de começar a gravação aqui, mas não tem problema. Tem muitos outros caras legais, tem palestras. Eu vi uma palestra, não lembro se era do Huxley, mas eu acho que era de um outro cara, lá também foda do psicodélico, que fez um alerta. É mais fácil você tentar modificar a opinião das pessoas até os 40 anos. Sabe? Então, assim, é muito perigoso, inclusive, ele fala. É um áudio que eu ouvi faz muitos anos. Acho que eu nem vou conseguir recuperar ele para postar a referência aqui. Mas ele fala que tentar mudar as pessoas depois dos 40 anos é perigoso. É perigoso. Por exemplo, essa história aí, eu sou ateu, né? Sou ateu. Tal. Tenho uma visão totalmente racional, científica. E essas histórias, essas religiões aí não me convencem, tá? Então é isso. Por exemplo, se eu for convencer alguém desse ponto de vista, é bom que essa pessoa seja mais jovem, menos de 40 anos. Se essa pessoa tiver mais de 40 anos, é perigoso, tanto para a pessoa quanto para você mesmo. Por exemplo, assuntos desse nível, assim, pesados, né? Deus, por exemplo. Então, uma pessoa de 40 anos se convence que Deus não existe, entendeu? Vai ser muito difícil para essa pessoa, porque ela demorou muitos anos da vida dela acreditando numa história para poder começar a acreditar na outra, né? Então, perigoso para a pessoa, pode sofrer depressão, inclusive para a pessoa que está falando com ela, que está tentando, entendeu, ensinar alguma coisa ou convencer, digamos assim, pode ser perigoso para todo mundo essa história. Então, não vamos tentar convencer pessoas com mais de 40 anos a respeito de algumas coisas, tá? Porque depois de 40 anos você já tem sua mente formada, provavelmente depois dos 40 anos você não muda mais o seu pensamento, a não ser que você tenha uma predisposição a ter a mente bem aberta, né? Mas a maioria das pessoas é complicado. Então, assim, seu pai, sua mãe, por exemplo, que provavelmente tem mais de 40 anos, não adianta que eles não vão mudar a ideia deles. E se eles mudarem de ideia, pode até ser perigoso. Não só a questão de Deus, outros assuntos pesados, né? Ou nem tão pesados, mas assim, a forma que as pessoas levam a vida delas, né? Então, existe essa flexibilidade até os 40 anos. Depois pode ser um pouco mais difícil ou até mesmo perigoso, né? Então, como a maioria dos meus inscritos aqui são jovens, né, tem menos de 40 anos, mas eu sei que tem alguns que são mais velhos também, não tem problema nenhum, porque talvez sejam todos hippies, né, vem daquela época dos hippies, de 1960, 70, então, na verdade, a maioria deles são hippies, e não sofrem esse problema aí, né, de ter dificuldade de mudar o seu raciocínio, o seu pensamento, né? Então, inclusive, uma viagem psicodélica para um cara de 40 anos ou mais pode ser demais para ele, entendeu? Por isso que eu digo, é perigoso. Às vezes ele vai aprender tanto com uma viagem de cogumelo que vai ser demais para a cabeça dele. Ele teria que repensar a vida dele inteira de novo e por organizar o pensamento dele, entendeu? Mas, enfim, é só um aviso também, não vão ficar dando cogumelo para os outros aí. E eu estou pensando o quê? Vou parar com esses meus vícios aqui de bebida e cigarro e quem sabe tentar me preparar para tomar um cogumelo, meu. Pô, é tão legal, é um vício tão melhor do que cigarro e cerveja. Sabe, para você ser uma pessoa psicodélica, você tem que tomar cogumelos uma vez por ano, tá? Essa é a regra. Aí eu lembro, não sei se foi o McKinnon, se foi o Huxley ou se foi esses outros aí que me falaram isso, né, através de palestras lá. Mas para você virar uma pessoa psicodélica, você tem que tomar um cogumelo por ano, assim, né, fazer uma viagem psicodélica por ano. É bastante até, viu, uma vez por ano. Eu já fui lá no Santo Daime também, tomei, achei bem legal o Santo Daime também. É gostoso, gostei das pessoas, né, que ficam rezando, tipo, ah, o paizinho, a mãezinha, que seria Deus, né, Maria, Jesus, Espírito Santo, com outras palavras deles, mas é bem gostoso também, recomendo, quem não conhece Santo Daime, vai lá. Eu tive a sorte que eu me senti abraçado, né, foi bem legal, só que o problema do Santo Daime é que eles não podem parar de dançar, o povo lá do Santo Daime não pode parar de dançar em nenhum momento, sabe? Então, eu, como era visita, não precisei ficar dançando, mas é uma hora engraçada. Acabou a cerimônia lá, eles ficam dançando, porque parece que não pode parar de dançar. Enfim, cada um com a sua pira, né? Eu acho que até é bom, porque o Santo Daime também é muito forte. E se você para de dançar, pode entrar numa bad trip facilmente. Então, esse exercício físico, a dança, a música e tal, ela serve para deixar a sua trip ser uma trip boa, né? Não deixar você se afundar nos próprios pensamentos negativos. Né? Então, é legal, existem esses métodos. Mas, basicamente, o que você precisa para tomar cogumelo? Primeiro, estudar bastante. Existe, por exemplo, um site que chama Eroweed Chambers, que é sobre drogas. Então, relatos sobre drogas. Então, lá tem relatos de pessoas que tomaram a qualquer droga sintética, natural, tudo lá. Você entra, eu estou estudando cogumelo. Vai lá na seção de cogumelos. Vai ter relato de psilocibes cubenses, vai ter relato de quem tomou panolos, de quem tomou esse outro cogumelo vermelho, com manchinhas brancas, que eu esqueci o nome agora. Enfim, primeiro leia bastante, né? Se informar o que é psicodelia, quais os efeitos você espera, tá? Porque senão vai ser um choque muito grande. Tem gente que fica doidinha depois que toma, entendeu? Por isso que é importante muita preparação. E uma meta. Por exemplo, vou tomar esse cogumelo aqui para receber conhecimento, para me divertir. Por exemplo, assim, entendeu? Não ficar triste. Não para ficar encanado. Não para dar loucura em mim. Vou me divertir, quero receber ensinamentos. E você faz esse pedido aí antes de tomar o cogumelo. Então, primeiro você estuda bastante, veja relatos, saiba o que esperar de uma viagem de cogumelo. Tem que estudar muito identificação para você não pegar o cogumelo errado e não passar mal, né? Não comer esse cogumelo vermelho aí, por exemplo, que você vai passar muito mal. Esse sim é perigoso, sabe? Então, achar pessoas que já podem te passar um pouco de experiência dos psicodélicos, entendeu? Depois que você conseguir realmente identificar os cogumelos, vai ter que sair caçar. Caçar cogumelo é a coisa mais legal do mundo. Geralmente você espera uma chuva forte, tipo uma chuva de 3 dias. Aí no quarto dia, se tiver um sol, no quarto, no quinto dia tiver um sol bom, forte, pode ter certeza que a chance de achar cogumelo psilocibes é muito maior. Daí você tem que achar um pasto com vacas ou cavalos. Tá? Não importa que sejam ungulados lá, né? Pode ser, o psilocibes cresce tanto na bosta da vaca quanto na bosta do cavalo. Tá? São espécies um pouquinho diferentes, mas o gênero é do psilocibes. Geralmente, cogumelo de bosta de vaca tem mais, tá? São mais espécies de psilocibes que nascem na bosta da vaca, mas também nascem na bosta do cavalo. Tá? E muitas vezes eu ia lá caçar cogumelo, a maioria das vezes eu voltava de mãos vazias, né? Acho que teve umas 3 ou 4 vezes que eu voltei carregado de cogumelo, mas a grande maioria das vezes que eu ia caçar cogumelo, eu voltava de mão vazia. Mas isso aí faz parte da caça do cogumelo também, sabe? E o cogumelo tem outro, ele não nasce só depois da chuva. Como eu falei, chove 3 dias, tem que fazer 1 ou 2 dias de sol forte para ele nascer. As suas chances aumentam. Isso não quer dizer que você não pode encontrar psilocibes cubenses sem que tenha chovido aquela semana ou que esteja chovendo ainda. Você está entendendo? Então não é uma regra geral, só vou caçar quando chover 3 dias e fizer sol. Não. Vai lá toda semana. Pode estar fazendo sol, fazendo chuva, vai lá. Porque o cogumelo ele nasce assim também. Entendeu? Você pode dar sorte e achar. Então eu fazia muito isso, era gostoso. Eu ia pro campo quando eu morava na outra cidade maior, né? Ia pro campo, já tinha alguns pastos de vaca lá que eu sabia que eram pastos ativos. Também não adianta você ficar procurando cogumelo num pasto inativo. Um pasto inativo é um pasto ou que não tem vaca ou que o psilocibes cubensis não tá lá. Não. Isso acontece. O esporo do psilocibes não chegou naquele pasto. Então não adianta, pode ter vaca, pode ter cavalo, fazer bastante cocô lá, não vai crescer, porque não tem naquele local, não é um pasto ativo. Agora, pasto ativo, basta ter uns ungulados lá e um pouquinho de chuva, umidade e tal, que eles nascem. Então eu encontrei cogumelo já fora de época, no inverno, no meio da chuva, quando estava fazendo sol, sem chover. Então, sabe, quer achar cogumelo, você vai ter que fazer a caça. A caça é super legal, porque você vai respirar um ar puro, vai andar na grama, no pasto, ver vaca, ver cavalo, ver boi. Então, assim, mesmo que você voltar sem nada para casa, de mãos abanando, é super legal ir caçar cogumelo por causa dessa aventura. Agora, nem todos gostam. Eu tinha uns amigos que queriam tomar cogumelo, eu falei, então vamos caçar. Eu não vou caçar cogumelo e dar aqui para vocês ele, para vocês tomarem, não. Vamos caçar, porque é a parte mais importante, porque você vai se preparando, entendeu? É tudo questão de preparação. E eu levei eles uma vez para ir lá no pasto, mas foram muito chatos, entendeu? Ficaram reclamando, ah, não tá chovendo, tem que esperar 3 dias e depois dá sol. Eu falei, gente, não é assim. As chances aumentam quando chove 3 dias e depois faz sol, mas não quer dizer que a gente não pode encontrar cogumelo agora. Naquela época não tava chovendo, sim, sabe? E muito birrendo, não saíram nem do carro. Estacionei o carro, falei, vamos lá procurar cogumelo. Ele falou, ah, não, vou ficar aqui, vai você. Eu fui lá no pasto, andei, não achei nenhum. Mas eles nem saíram do carro. Daí eu pensei, quer saber? Eles querem tomar, mas não querem fazer a caça. E eles acham que é receita de bolo, que tem que chover 3 dias e dar sol no outro para dar cogumelo. Não é assim, né? Você pode achar em qualquer hora, qualquer local, se tiver um pouco de sorte. Se quiser aumentar as suas chances de encontrar, aí espera dar uma chuva boa e fazer sol no dia seguinte. Daí as chances aumentam. Mas a preparação é muito importante. E esses caras vão falar para você que você tem que ter o set e o setting, né? O que é o set? O set é o local. Por exemplo, vou tomar cogumelo na minha casa. Ok, casa, ok, não tem nada de perigoso ali? Você não vai ficar doidão, vai fazer alguma bobagem com alguma coisa que tem ali? Então, se for um local seguro, falar assim, aqui em casa é o local. Tá bom, agora você vai tomar cogumelo com a sua mãe dormindo, no quarto ao lado? Não. Por quê? Porque você vai ficar muito ansioso, provavelmente, e vai te dar alguma ansiedade no meio da trip, e você vai acabar indo lá acordar sua mãe, e falar, ah, eu tomei cogumelo, agora eu tô me sentindo mal, sabe? Isso é... Daí, quer dizer, ela vai ficar preocupada à toa, coitadinha, daí não tem muito o que fazer. Daí ela vai sentar com você e vai esperar o efeito passar. Isso nunca aconteceu comigo, mas já tomei com minha mãe em casa, dormindo, e em alguns momentos da trip, assim, a gente fica muito ansioso. Ah, será que ela está escutando? Será que ela sabe que eu tomei ou não? Então, assim, tomar em casa é legal. Agora você precisa de um setting, de uma configuração. Você precisa de um local e uma configuração específica. Por exemplo, vou tomar em casa, ok, mas vou tomar em casa com a minha mãe? Não. Vou esperar minha mãe viajar, né, fazer alguma viagem, vou esperar meus pais viajarem, porque daí eu vou estar com a casa configurada de uma forma correta para eu tomar o chá de cogumelo, né? Ah, vamos melhorar o setting aí. Em casa, vou tomar cogumelo de boa, sem meus pais lá, só que eu vou chamar um amigo ou alguns amigos para a gente tomar junto. Ótimo, daí você está configurando, se preparando para evitar ter uma viagem, uma bad trip. Você tá entendendo? Então você precisa do set e das settings, né? Que seria o local e a configuração. Configurar bem o local para ter uma viagem massa. E é isso aí, gente. Essas são as dicas básicas aí para tomar cogumelo. Psicodelia, vamos ser hippie mesmo, entendeu? Vamos ser hippies modernos. E para ser hippie, basta vocês odiarem os Estados Unidos e as coisas que acontecem lá. Você odiando os Estados Unidos e as coisas que acontecem lá já é meio passo para você virar um hippie, beleza? Mas é isso aí, galera. Bom, tem mais um último tópico meu, que eu vou falar sobre o Bitcoin um pouquinho, daí já vou encerrar. Já volto aqui com vocês. Bom, o podcast está com 1h19, vou passar bem rapidinho, porque eu já contei tanta história da cogumelo, mas eu gostei. Bitcoin, galera, tá na minha vida agora, né? Não tem muito o que fazer, não consigo ignorar cripto, Bitcoin. Pô, estudei 3 anos aí sem parar, desenvolvi um monte de ferramentas para mexer com blockchain, né, para fazer parse dos dados do blockchain, tudo por linha de comando. Então, quer dizer, eu ganhei uma experiência fantástica. E investi também. Investi um dinheiro bom ao longo de 3 anos, fui investindo. Fui investindo até hoje, ainda faço DCA, que é Dollar Cost Averaging. Ou seja, todo mês eu compro um pouquinho. Agora o Bitcoin está a 56 mil, mais ou menos. 56 mil dólares. Né? Então esse mês eu já fiz 2 compras, é pouquinho cada vez, é bem pouquinho. Tipo, ah, sobrou 100 reais aqui, não vou gastar com bobagem, vou comprar Bitcoin que é melhor, né? E é uma boa forma de você economizar dinheiro. Tem muitas coisas que eu economizo agora para poder comprar um pouquinho de Bitcoin. E tenho feito isso, estamos a, vamos dizer 60 mil, vamos dizer que nós estamos a 60 mil dólares agora, sabe? Eu ainda acho que é uma boa época para comprar. Acredito, se o Bitcoin subir até uns 220 mil dólares esse ano ainda, ele deve achar um assoalho no ano seguinte, por volta dos 60 mil dólares, porque eu tô achando que vai ser um nível muito importante para o Bitcoin, 50, 60 mil dólares. Porque a gente vê nos gráficos ali que existe uma resistência muito grande entre 60 mil dólares, mais ou menos. Então, o momento que a gente passar essa resistência aqui, a gente vai subir muito, mas acredito que essa será um suporte mais para frente, quando o Bitcoin cair, né? Porque isso vai acontecer, a gente sabe, estudando ciclos do Bitcoin, que ele sobe muito e depois cai bastante também, né? Mas depois ele sobe. E é isso aí, galera. Então, tem um dinheirinho bom lá agora, tô guardando, economizando lá. Vamos ver se esse ano eu vou realizar um pouquinho, tipo assim, realizar uns 10 a 15% do meu Bitcoin ali, porque tanto dinheiro que eu investi, eu preciso pelo menos tirar esse dinheiro que eu investi, eu preciso retirar, né? Porque daí tudo que eu tiver lá com Bitcoin vai ser lucro, né? Mas então não é bom a gente só depender de uma coisa, é bom a gente ter um pouco de diversificação de bens, né? E pretendo também esse ano ou ano que vem começar a comprar ações mesmo, fazer uma carteira de ações para minha aposentadoria, alguma coisa assim, né, para ganhar os dividendos também. Tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, mas estamos no caminho aí. Então, do Bitcoin, galera, pô, não, comprem, né, não tem muito o que fazer agora. Estamos subindo, acredito que vamos continuar subindo. E assim, os meus planos é para daqui 5 anos com esse dinheiro do Bitcoin, porque não dá para fazer plano agora, porque agora ele vai subir esse ano, depois ele vai cair. Agora, daqui uns 4 anos, eu vou estar com uma posição muito boa, aí sim, daí eu vou poder fazer alguma coisa legal. Mas tem essa janela aí, entendeu? De 4 anos que eu vou precisar segurar firme, fazer um hodling legal. Vou vender um pouquinho esse ano para recuperar o dinheiro que eu investi. Mas tendo o dinheiro que eu investi na conta do banco, o resto eu vou ficar fazendo hodling. Daí pode cair a 60 mil, não tem problema, porque depois eu sei que vai subir. Quando tiver a 400, 500 mil dólares o Bitcoin, daí sim que eu vou começar a liquidar a minha posição um pouco melhor. Talvez, ainda não sei, mas a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento. Não sei se o Bitcoin vai subir para sempre, ou se vai subir até 500 mil, como aqueles irmãos gêmeos lá, agora esqueci o nome dos irmãos gêmeos lá, mas eles falam mais ou menos 500 mil e tal. Então é bom ficar esperto, né, para daqui a alguns anos. Mas é isso aí, gente, já ultrapassei o limite aqui, daqui a pouco não vou nem conseguir fazer o upload desse áudio no GitHub, mas como é final da temporada, né, ficou um episódio maior mesmo, com mais assunto, falei bastante. Espero que vocês tenham curtido aí algumas partes, né, do podcast, pelo menos. E pode pular se tem alguma parte que você não gosta. Espero que tenha pulado, né, e tenha ouvido só as partes que você gosta. E encerro agradecendo muito aos inscritos do YouTube, principalmente, foram 258 inscritos, 3 anos e mais de 130 vídeos, né, para a comunidade lá que eu criei lá. Então, agradeço todos os inscritos e fiquem atentos, porque o meu site pessoal, eu também vou ter que dar um tempo nele, tá ligado? Para poder focar bem na minha saúde e estudo das leis ambientais. Mas, eventualmente, a gente vai se ver por aí. A internet é grande, né? E a gente vai acabar se encontrando em outros sites também, entendeu? Porque agora eu não vou mais me prender a uma única, a um único site. Eu quero ter vários sites, eventualmente, né? Para não ter que depender de ninguém, especificamente. Se um site sai do ar, eu sei que vai ter um outro em algum lugar, né? Mas é isso aí, então, galera. Boa sorte para vocês, não peguem Covid, estudem bastante, trabalhem bastante, sejam felizes, hein? Foi muito bom ter estado com vocês por esses 3 anos, mas agora eu tenho negócios novos para fazer, tá? Então, um abração, galera, um grande abraço e até mais.